Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, de onde você estiver nos acompanhando. É uma alegria receber cada um de vocês aqui na nossa aula, no nosso curso, no Ensino IBNU, falando sobre teologia profética. É muito legal que a gente vive numa época, num período em que tudo virou profético. Então você tem, além das profecias, você tem manifestações culticas proféticas. E aí a gente é bom parar um pouquinho para tentar entender o que que é a profecia dentro desse escopo aí do Antigo Testamento, o que que envolve o processo de profetizar e de entender a mensagem de Deus para o povo de Israel e depois também para toda a humanidade, né? Nós podemos dizer isso como consequência da análise de Deus para Israel, obviamente, tem um desdobramento na humanidade. E eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês. Se você já puder aí escrever de onde você está nos assistindo no nosso chat, você pode dizer se está assistindo aqui de São Paulo, que é a nossa sede, está assistindo de algum outro lugar. Fala para gente que a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. E hoje, especificamente, nós vamos finalizar o capítulo primeiro lá do livro de Malaquias, e no finalzinho ele até dá uma apertada, vamos dizer assim, nos sacerdotes. A gente vai ver um pouquinho rapidinho sobre isso. Olha que legal, tem gente aqui lá da Minas, Paraíba, Ceará. Olha que bacana. Muito legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos no nosso curso, na nossa aula hoje. Essa aqui é a segunda aula, nós temos mais dois encontros para falar sobre esse livro que só tem quatro capítulos. É um livro bem pequenininho, mas que traz tantas mensagens importantes para a gente. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 1, finalzinho do capítulo 1. E só para a gente relembrar o que que a gente viu no capítulo 1 lá, a gente inicia, né, o capítulo com uma declaração de amor de Deus por Israel. A gente vê Deus declarando seu amor a Israel, falando que ele escolheu Jacó e não Esaú, né? Uma menção aí à experiência dos dois irmãos. A gente até tentou lembrar aqui a questão da primogenitura, por que que Esaú ele acaba sendo preterido. Tem todo um contexto aí cultural que é muito importante. Mas aí depois Deus começa a apertar o povo de Israel, em especial o profeta começa a apertar a prática do culto, as práticas que o povo estava fazendo, né, no caso os sacerdotes. E essas práticas estavam, vamos dizer assim, sendo contrárias àquilo que Deus havia passado para o povo na lei. Ou seja, ele vai mencionar isso. A respeito de como o povo estava negligenciando a mesa do Senhor, né? Negligenciando desonrando o Senhor, trazendo comida impura ao altar do Senhor. E aí ele explica: o problema está justamente na qualidade dos sacrifícios que vocês estão trazendo. E o que que a gente vai ver aqui? Se a gente pegar, por exemplo, no nosso slide aqui, a gente vai passar para o próximo slide. Esse aqui é o número 9, porque é o fechamento da última aula. A gente acabou não fechando a última aula. E nesse trecho aqui, que vai do verso 6 ao verso 14, Deus vai rejeitar os sacrifícios impuros de Israel. E aí, só pegando o trecho final, quando ele diz aqui, ó, vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Então a gente tem uma situação muito complicada aqui na história de Israel. Por quê? Porque a gente tem que falar um pouco sobre o sistema sacrificial. Como que funciona a questão do sistema sacrificial? Quando a gente vai pensar a respeito do modelo que Deus propôs para preservar o povo de Israel e para preservar a nós também, de certa forma, a gente tem que pensar o seguinte: o sistema estava estabelecido, Deus tinha feito uma aliança com o homem lá no Éden, e Deus faz aliança com Adão do seguinte modo: olha, eu coloco vocês aqui para vocês cuidarem do jardim, para vocês fazerem esse jardim prosperar, só que vocês podem se alimentar de tudo que está aqui no jardim, de todas as árvores que produzem frutos no jardim, vocês podem se alimentar. Só não vão se alimentar daquela árvore que está ali no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pensar em... É uma aliança que, para o homem, se você for pensar, for imaginar, ela é muito benéfica, né? Ela tem muitos benefícios, porque para o homem bastava seguir o preceito que Deus tinha colocado para ele. Olha, vamos nos alimentar de tudo que tem aqui, menos aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que o homem rompe com essa aliança com Deus, a gente vai perceber que a sua história agora está manchada. E tem até uma pregação, um curso, na verdade, que o doutor, pastor doutor Russell Shedd ministrou uma vez a respeito dessa questão do pecado e também da resposta de Deus diante desse pecado. E ele falava uma coisa que eu achava muito interessante. Ele dizia que, para muitas pessoas, quando Deus expulsa, né? O texto vai dizer em Gênesis que ele coloca um querubim na entrada do jardim para que o homem não entrasse no jardim. A motivação que é apresentada ali, ou seja, a razão pela qual Deus faz isso com o homem, é para que ele não comesse da árvore da vida. Ele comeu da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E aí tem uma outra árvore lá, que é a árvore da vida. E o texto vai dizer que Deus fala para os seus, para o seu séquito lá, para os seus acompanhantes que ele está conversando. No caso, é um diálogo muito interessante, porque é uma representação do diálogo da criação, Deus falando: vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tem todo um contexto também linguístico aí, uma questão linguística envolvida, porque lá está escrito o façamos, e aí muita gente entende que o façamos é porque Deus está conversando na Trindade, mas há uma discussão a respeito de se é a Trindade ou se é simplesmente um plural de majestade do autor do texto, explicando que ele não está falando apenas do Deus criador, ele está falando de um Deus, perdão, ele não está falando apenas de um Deus que ele conhece, ele está falando do Deus criador. E aí, por isso, existe esse plural de majestade. Parecido, mais ou menos, quando você se refere a um juiz numa audiência, né? Você não fala: ei, você, ô senhor. Não, você fala: vossa excelência. E vossa já é um plural, não é? Porque é a segunda pessoa do plural, vossa. E então indica essa posição majestática de autoridade. E aí pode ser que exista essa referência aí no texto de Gênesis também. Mas a grande questão que está sendo levantada ali é que Deus vira para os seus... aqueles que estão ali: vamos colocar, expulsar o homem daqui do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Por que que isso não é também um ato punitivo de Deus? Né? Muitas pessoas vão querer dizer: ah, Deus ficou com raiva e expulsou o homem do jardim. Na verdade, aparentemente, o que a gente consegue compreender dessa ação de Deus é que ele teve um ato de misericórdia. Porque se o homem, ele come da árvore da vida, ele estaria eternamente em pecado. Então, ele estaria eternamente afastado da presença de Deus. E todo o plano de salvação, que inclusive é demonstrado ali na primeira forma que ele é demonstrado para a humanidade, na punição da serpente, quando Deus vai falar para a serpente que a mulher vai ter um descendente que pisará a cabeça da serpente, e aí ela vai ferir o calcanhar dele, desse descendente, nós vemos que há uma estratégia para que toda essa situação seja remediada. Só que até que cheguemos a esse ponto, onde esse remédio vai atingir toda a criação, para o bem e para o mal, ou seja, aqueles que se voltam ao Senhor vão ser restaurados junto com esse descendente que ressuscitou, e aqueles que se rejeitarem o Senhor vão ter o seu destino selado, a gente vai perceber que a forma como Deus escolhe para se relacionar com o ser humano, ela é uma forma de apresentar um sentimento ou uma postura de arrependimento. É, em que sentido? Porque quando nós falamos de pecado, quando nós falamos de culpa, quando nós falamos de pagar uma culpa, o texto em Hebreus, lá, capítulo 10, vai nos falar que... deixa até eu abrir Hebreus 10 aqui para não falar uma coisa fora do contexto. Aqui diz o seguinte em Hebreus, ó. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade, pois ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Ou seja, ele estava afirmando, porque ele afirma antes disso, que no capítulo 9, verso 22, de fato, segundo a lei, ele está falando dessa lei, segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, pensa numa pessoa que tem culpa. Pensa numa pessoa que falhou diante de Deus. Como que ela vai se redimir da sua culpa? Com sangue. A questão é, se todo mundo fosse pagar a sua culpa com o seu próprio sangue, acabaria a humanidade. E aí Deus permite, ele submete a criação, Paulo vai falar isso aos Romanos, né, que é capítulo 8, que a criação ela está submetida à inutilidade, não por quem a submeteu, não por ela própria, mas por quem a submeteu. Ou seja, Deus submete a criação à inutilidade por conta do pecado do homem. E aí esse pecado, essa partícula de pecado, que agora faz parte da existência de cada um de nós, ela demanda o pagamento em sangue. E aí Deus faz o quê? Já que se eu fosse requerer o sangue de todos os pecadores, eu teria que matar toda a humanidade, eu teria que destruir essa humanidade, que o próprio texto bíblico vai dizer que ele amou, então ele faz esse sistema, e esse sistema sacrificial, para que quando o animal morresse por você e por mim, por conta do pecado que nós cometemos, nós tivéssemos essa sensação de arrependimento. Poxa, por conta do meu erro, por conta da minha prática pecaminosa, um animal teve que morrer, teve que sacrificar. E essa era a ideia por trás do movimento sacrificial. Era uma remissão de pecados pela culpa. Ou seja, você se sentiria pesaroso porque um animal, imagine um agricultor ou um pecuarista lá de pequeno porte, né, que tivesse poucos animais, aí ele olha, poxa, vou ter que sacrificar um dos meus animais que poderia me favorecer de alguma forma, mas não, eu vou sacrificar isso ao meu senhor. Isso vai me custar recurso, isso vai me custar uma possibilidade de um alimento e tudo mais, para que eu me lembre que quando eu peco contra o Senhor, eu estou em dívida com Ele, eu preciso pagar. Esse é o sistema sacrificial. Aí olha só que interessante que a gente vai ver no próprio livro de Levítico e também nos outros livros da Torá. Os animais, eles tinham exigências. Não era tipo assim, ah, catei um bicho lá, e vou sacrificar, não. Havia uma série de exigências e recomendações como deveriam ser esses animais, a qualidade dos animais. E olha que legal. Quer dizer, não é tão legal, é interessante. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, vocês que já estão aqui comigo até agora. Se tiver alguma pergunta a respeito do que a gente está falando, lança no chat e a gente vai tentar responder, tá bom? Aí o que que acontece? Esse sistema sacrificial... ele tinha esses tipos de oferta, eles representavam, vamos dizer assim, um tipo ou uma qualificação do pecado que havia sido cometido. Então, por exemplo, quando era uma oferta queimada, que a gente chama de holocausto, que é a oferta toda queimada ao Senhor, não se aproveita nada dela, ela é toda para o Senhor, precisava ser feita por de um macho do gado, das uma ovelha ou cabra sem defeito. Ou seja, no caso do macho da ovelha também, que é o cordeiro, né? Era um macho do gado, um cordeiro ou um bode sem defeito. Quando você ia apresentar uma oferta de paz, você queria celebrar ao Senhor, oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor, porque você estava em paz com o Senhor, era um macho ou fêmea do rebanho ou do gado, no caso do rebanho miúdo ou do gado miúdo, do rebanho do gado miúdo ou do gado grande, boi ou vaca e tudo mais, também sem defeito. E aí você vê aqui no texto que nós lemos agora há pouco que Deus fala quais eram os defeitos que eles estavam trazendo. Olha, vocês trazem para mim animais roubados, aleijados e doentes, ou seja, sujos. Também tinha os animais sujos que eles traziam. E aí o que, que a gente vai ver? Esses animais, profeta de paz, tinham que ser sem defeito. Quando o sacerdote, no Yom Kippur, por exemplo, que ele ia oferecer uma oferta por ele, pelo pecado dele ou da sua família, era um touro sem defeito. Quando ele oferecia oferta pelo pecado de um líder do povo, era um bode macho sem defeito. Quando era uma oferta pelo pecado de uma pessoa qualquer, ele tinha que trazer uma fêmea, ou seja, uma cabra, um bode fêmea, sem defeito. Aí tem mais, calma aí. Quando era uma oferta pelo pecado do povo comum, também poderia trazer uma cordeira sem defeito. Deixa eu ver se aqui em cima, do lado de cá. Aí. Ixi, fiquei atrás do logo da IBNU. Sai. Aí, quando eram ofertas gerais, que está lá em Levítico 22, teriam de ser animais sem defeito, proíbe animais cegos, animais aleijados, animais mutilados e animais com falhas. A oferta do Nazireu, que era um voto que você fazia ao Senhor e você ia pagar esse voto. Um cordeiro macho, uma ovelha fêmea ou um carneiro sem defeitos. As ofertas diárias no templo, ou seja, que cada tribo tinha que trazer uma quantidade X de cordeiros para serem oferecidos diariamente no templo. Um cordeiro de um ano sem defeito. Eu estou aí com os textos tudo direitinho, né? Eu vou depois, se você quiser depois, voltar aqui e printar a tela para você ver. E aí Deuteronômio 17, que é o desfecho, né, o final ali da Torá, do Pentateuco, tem a proibição de você sacrificar animais com defeitos e com falhas. Aí você volta para a crítica de Malaquias e olha o que, que o povo estava fazendo. Não aceitarei as suas ofertas, diz aqui no final do verso 10, porque vocês trazem para mim animais doentes e aleijados. Ou seja, o povo estava trazendo animais que eram proibidos ao Senhor. E eles não estavam nem aí, porque olha o que diz os versos 12 e 13. Vocês dizem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo. Ou seja, eles tratavam a oferta de qualquer jeito. Faziam as coisas de qualquer jeito. Então, por conta disso, o Senhor estava levantando essa admoestação, essa crítica aos líderes do povo. E aí, o que que a gente vai ver? A gente vai ver que havia essa falha em honrar a Deus. Os sacerdotes, eles são condenados por falhar em honrar a Deus, oferecendo sacrifícios manchados e inferiores. Tinha a questão dessa natureza dos sacrifícios. Os sacrifícios oferecidos eram manchados, violando os padrões estabelecidos por Deus na lei de Moisés e desonrando a Deus. As consequências dessa desobediência, Deus adverte sobre as maldições aos sacerdotes e as suas bênçãos se não reformarem as suas práticas. E ele faz esse chamado à adoração sincera. Essa passagem chama a adoração genuína e reverência, enfatizando a importância da pureza e da sinceridade nas ofertas. Ou seja, há aqui um problema muito sério quando nós falamos de vida cristã. Por quê? Quando a gente vai falar a respeito de sacrifícios, e a gente fala desse sistema de sacrifício de substituição, ou seja, o animal que está sendo sacrificado, ele está substituindo a minha vida, não é? Não, não, ele. Então, entenda uma coisa: nós não estamos falando de redenção e remissão. Nós estamos falando de pagamento de dívida, não é? Porque o animal que traz a remissão e a redenção, a imagem desse animal, é o Cordeiro Pascal, lá do Êxodo. É esse cordeiro que vai vai trazer essa remissão dos pecados. Né? Lembra lá da história do sacrifício do cordeiro, do animal que era morto, e as famílias que iam comer naquela noite lá no famoso dos pães sem fermento, e o seu sangue era aspergido nas portas. Aquele é o cordeiro que representa o cordeiro da remissão, o cordeiro redentor, que é Jesus Cristo. Esse cordeiro é diretamente conectado com a imagem de Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando de pagamento de dívidas com Deus. E aí, assim, você perguntar, mas não é a mesma coisa? É e não é. Porque, na verdade, essa lei, do jeito que ela foi criada, ela era uma lei relacional. Ela é uma lei que, vamos dizer assim, ela apresentava uma forma do povo poder se relacionar com Deus. Porque lembra que o povo vai falar, Deus vai falar para o povo, perdão, no deserto, que ele é um Deus santo, que ele é um Deus puro, que ele não pode caminhar no pecado. E aí o que, que acontecia? Se um sacerdote tivesse cometido um pecado, e aí depois fosse se apresentar diante de Deus, e Deus soubesse dessa falha do sacerdote, e ele não quisesse, nem tivesse esse ensejo, esse desejo, de ofertar algo a Deus para, vamos dizer assim, redimir a sua falha, o sacerdote era fulminado diante do Senhor. Então, a ideia desse sistema sacrificial é essa. Era que você ia, vamos dizer assim, se aproximar de Deus buscando redimir-se da sua falha, do seu pecado. Não buscando a redenção total e libertadora. Por quê? Como disse aqui Hebreus, esses sacrifícios eles eram eternos, eram perenes, porque eles não tinham a capacidade de limpar plenamente dos pecados, porque se tivesse, eles paravam de ser oferecidos. Mas como os pecados continuavam acontecendo, como os pecados continuavam voltando, os sacrifícios tinham que continuar acontecendo. Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí, o que, que acontece? Quando Deus está falando com esses sacerdotes, quando ele está falando com esses líderes que eles estão cometendo uma falha grave, é porque isso era como se fosse um sacrifício representativo da valoração de cada homem e mulher que estava oferecendo sacrifício. Ou seja, eles se oferecessem sacrifícios falhos é porque eles entendiam que o valor da vida deles era falho. Ou seja, se esse é um animal que representa a minha vida e representa o pecado que eu cometi, ou seja, a retratação do pecado que eu cometi, se eu apresento um animal coxo, se eu apresento um animal com defeitos, um animal que está manchado, eu estou querendo dizer, qualquer animal serve, porque a minha vida também não é qualquer coisa. E aí, esse menosprezo pelo sacrifício do Senhor ali, pelo sistema que o Senhor colocou, apresentava justamente essa visão deturpada que os sacerdotes e que os líderes do povo estavam tendo do próximo. Porque ele poderia. Imagina que eles conhecem a lei do Senhor. Imagina que eles sabem como é que. Que eles sabem como o Senhor é zeloso. E eles permitem que as pessoas ofereçam sacrifícios falhos. Que eles deveriam fazer? Não. Volta lá na sua terra, volta lá e pega um animal bom. Pega um animal de qualidade, porque o que você está oferecendo aqui, o Senhor não vai aceitar. Mas nem isso eles estavam fazendo, eles estavam aceitando qualquer coisa. Então, o envolvimento dos líderes aí nesse processo é muito sério e ele apresenta uma falha de compreensão e de caráter desses líderes muito, muito grande. E aí, se a gente for transportar isso para os nossos dias, para a igreja que nós vivemos hoje, para como nós temos vivido a nossa vida espiritual, a gente pode pensar justamente nessa questão. Mas eu não preciso mais oferecer sacrifício, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Então eu posso tocar a minha vida de qualquer jeito. Esse é um equívoco, isso está equivocado. Pelo seguinte, quando o apóstolo Paulo vai falar dos sacrifícios, lá na carta aos Romanos, ele vai ser muito claro e direto. Porque ele diz assim, olha, lá atrás a gente oferecia sacrifícios, animais, agora não vão ser mais animais. Agora você não precisa mais se preocupar em oferecer um bichinho bonitinho e tal. Você tem que oferecer o quê? A sua vida por completo. Romanos capítulo 12 vai falar isso. Primeiro verso de Romanos 12 vai dizer que eu rogo-vos que vocês, meus ouvintes, apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Não sacrifício mais de morte, porque você não precisa pagar com o seu sangue os pecados, porque Jesus pagou com o sangue dele. Mas você agora precisa ser um sacrifício vivo, entregar a sua vida, entregar o seu pensamento, as suas ações, as suas atitudes ao Senhor como sacrifício. Então, quando a gente pensa dessa forma, nós vivemos num sistema muito mais relevante do que o sistema sacrificial anterior. Porque o sistema sacrificial anterior, ele virou uma moeda de troca, ou barganha com Deus. Ah, eu cometi tal pecado, eu vou pagar com tal ovelha. Então, se o cara fosse muito rico, tivesse muitas cabeças de gado, muitas ovelhas, muitos bodes, para ele era fácil. Ah, eu posso cometer o pecado, eu posso adulterar, eu posso roubar o meu irmão, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou lá e dou um animalzinho, eu tô quites com Deus. E aí Deus está criticando isso. Vocês estão profanando justamente a visão e a ideia do sistema, que era um sistema para causar em vocês o arrependimento, a volta para os meus caminhos, e que vocês pudessem andar em santidade comigo. Mas assim, no momento em que eles estão vivendo, esse tipo de coisa não funciona e não estava funcionando. Quando a gente vai entrar no capítulo 2, a gente tem que entender que Deus, ele vai continuar falando sobre essas questões da forma como a prática do culto estava acontecendo. E ele vai questionar, ele vai colocar contra a parede primeiro esses líderes do povo e depois o povo como um todo. Porque ele agora vai começar a sair do menor para o maior, o desdobramento. Por quê? Uma das coisas que a gente vai ver, o capítulo 2, ele aborda a falha dos sacerdotes e da comunidade em manter o pacto com Deus, enfatizando as consequências de suas ações. Tem um foco na corrupção sacerdotal, ou seja, o capítulo destaca a corrupção entre os sacerdotes, especialmente sua falha em sustentar e, mais do que tudo, ensinar a lei corretamente, como nós estamos falando agora. Porque o sacerdote, quando ele aceita um sacrifício ruim, ele não está aceitando, ele não está ensinando o povo como ele deve cultuar. E isso também é um reflexo dos nossos dias. Ou seja, por isso que eu acho Malaquias fenomenal, porque Malaquias pega uma época onde a liderança, vamos dizer assim, recebe novamente uma incumbência muito grande de orientação do povo. E essa liderança dos nossos dias também tem essa incumbência, também tem essa responsabilidade. Quando nós falamos aqui de pastores, líderes, igrejas que são divididas em células, líderes de células, esse pessoal, ele é incumbido de uma responsabilidade muito grande de estarem atentos, aprendendo da palavra de Deus e passando esse conhecimento para as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Isso é tão importante, por quê? O que nós vamos ler nesse capítulo, não sei se a gente vai conseguir chegar no final dele, mas eu espero que sim, o que nós vamos ler nesse capítulo é exatamente o desdobramento de uma liderança falha. Quando a liderança falha em ensinar os preceitos de Deus, o povo se corrompe. É natural esse processo. E aí ele diz o seguinte, né? Uma parte significativa do capítulo discute a questão mais ampla da infidelidade ao pacto entre o povo, incluindo problemas como divórcio e de casamentos mistos. É um dos temas que a gente vai ver falar na carta de no livro de Malaquias. E o final do capítulo vai ter uma advertência, uma forte advertência de Deus sobre as consequências da desobediência contínua e a necessidade de arrependimento. Então vamos lá ver o que a gente consegue entender desse capítulo. A gente já falou um pouco do contexto histórico, e aqui eu quero acrescentar uma coisa um pouco a mais, né? A gente vai falar sobre a questão das realidades sociais, ou seja, de como estava estruturada essa sociedade. Você tinha o povo que tinha sido levado para o exílio. Você tinha... No exílio, o povo acabou, vamos dizer assim, se fechando dentro das suas pequenas comunidades, se fechando dentro dos seus pequenos, a gente pode chamar assim, pequenos guetos, né? Pequenos grupos que mantinham aí a religiosidade judaica e foram também acrescentando algumas questões das regiões onde eles estavam inseridos, certo? E aí aqui em Israel, ou seja, a gente mostrou até um mapinha na aula passada de como eles foram levados lá para a Babilônia, depois os persas dominam toda a Babilônia. Agora esse povo que está voltando, que realmente estava mais fechado em si mesmo com relação à prática religiosa, encontra uma sociedade mista. Uma sociedade em que os que ficaram se envolveram com os povos que foram trazidos de outra região. Havia essa prática desde a época assíria, que a Assíria, quando dominava um povo, ela pegava a liderança daquele povo e levava ela para uma outra região geográfica, para que era uma região desconhecida desse povo, com uma língua diferente, para tentar coibir a prática de insurreição. Então eles faziam isso. Então Israel foi levado para uma outra região e povos de outras regiões foram trazidos para essa região daqui. E aí o que aconteceu? O povo de Israel, a parte do povo que ficou, se casou, se misturou com esses povos. E Deus vai questionar isso. Falou, olha, vocês tinham uma aliança comigo. Vocês não eram para se misturar com os povos. Por quê? Qual é o grande problema do casamento misto nessa época? Esses outros povos têm as suas práticas culticas. Eles têm as suas formas de cultuar e têm os seus deuses particulares. Então, o povo de Israel era orientado a não se misturar com essas práticas desses deuses. É isso que acontece aqui. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ver que esse período pós-exílico, né, ou seja, o período após o retorno do exílio, foi marcado por tentativas de restabelecer práticas religiosas, mas esses esforços foram frequentemente comprometidos pela corrupção persistente, principalmente da liderança religiosa. A autoridade sacerdotal estava em crise, ou seja, os sacerdotes detinham a significativa autoridade na interpretação e no ensino da lei, mas essa autoridade foi minada pela corrupção generalizada e negligência, como nós vimos no capítulo 1. Desafios sociais e econômicos. A comunidade enfrentou dificuldades econômicas e instabilidade social, o que contribuiu para o declínio espiritual e lapsos morais abordados no capítulo 2. E a influência de práticas estrangeiras, ou seja, a influência de culturas e práticas estrangeiras, especialmente por meio de casamentos mistos, desempenhou um papel na diluição da pureza do culto e na adesão ao pacto. Até essas questões que nós mencionamos no capítulo 1 a respeito dos animais que são oferecidos de qualquer jeito, que estão imundos e tudo mais, isso pode ter sido influência externa, né? Porque aí eles falavam, não, mas os nossos deuses recebem qualquer coisa. E aí, por conta disso, o povo pode ter começado a se corromper. Temos aí o início do capítulo, que a gente vai ver que tem esse problema dos falsos ensinamentos entre os sacerdotes. Falha em sustentar a lei. Os sacerdotes foram acusados de falhar em ensinar e sustentar a lei com precisão, levando a uma compreensão e aplicação incorretas entre o povo. Segunda coisa, compromisso e corrupção. Os sacerdotes não só negligenciavam seus deveres, mas também se envolviam em práticas corruptas, como aceitar subornos ou mostrar parcialidade em seus julgamentos. Muitos dos julgamentos eram realizados pelos líderes religiosos, como acontecia lá antes do período dos reis, lá no período dos juízes, né? E a gente vai ver o início do livro de Samuel, que isso também é mencionado lá, como Samuel é chamado para ser árbitro em algumas questões entre os povos. Impacto na comunidade. Os falsos ensinamentos e as práticas corruptas dos sacerdotes tiveram um efeito prejudicial sobre toda a comunidade, levando a uma ruptura na relação de pacto com Deus e uma reprimenda de Deus. A mensagem de Deus através de Malaquias inclui uma forte reprimenda aos sacerdotes, enfatizando a gravidade de suas transgressões e a necessidade de reforma de conceitos de conduta imediata. Olha como começa o capítulo, né? E agora, essa advertência é para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei, olha que texto lindo para você fazer um quadro e colocar na porta da sua casa, assim, ó. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Acho que Deus não estava muito feliz com o povo naquele momento. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Lembrem-se, com Levi, Deus fez uma aliança de sacerdócio. Levi é a única tribo sacerdotal. Nenhuma das outras tribos possui sacerdotes. E dentro da tribo de Levi, existe uma tribo especial chamada uma família especial chamada dos Coatitas, que é um dos três filhos de Levi. E nesses coatitas existem os aaronitas, que é a descendência de Arão, são os únicos possíveis de serem sumos sacerdotes. Ou seja, são os únicos que entrariam no Santo dos Santos para estar lá oferecendo oferta de libação ao Senhor por conta do pecado do povo no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Certo? Então era esse a aliança que Deus fez com Levi, e Deus está avisando para os sacerdotes que são da tribo de Levi: eu vou fazer isso para vocês saberem que eu que fiz a advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Olha que mensagem forte que Malaquias está passando para esses líderes, esses sacerdotes. Isso reflete diretamente a forma como nós temos vivido a nossa vida nos nossos dias. Os nossos líderes, os nossos sacerdotes, que na verdade nós não temos mais um sistema sacerdotal, mas nós somos, na verdade, todos nós somos sacerdotes agora por conta do sacerdócio universal, né? Que todos nós temos a responsabilidade de apresentar, de nós mesmos oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, como eu falei de Romanos capítulo 12. Então, o que acontece? Essa prática, ela precisa, essa advertência, ela precisa ressoar nos nossos corações. Nós precisamos estar atentos se nós não estamos fazendo a mesma coisa que esses sacerdotes fizeram com a aliança levítica. Ou seja, de não oferecermos ao Senhor sacrifícios muito ruins, sacrifícios manchados. Não oferecemos ao Senhor aquele sacrifício que nós temos que oferecer, que é a nossa própria vida. E isso é tão interessante, porque muitas pessoas gostam de Malaquias porque ele fala de recursos, ele fala de dinheiro. No capítulo 3 nós vamos ver isso. Mas aqui Malaquias não está nem falando de recursos e dinheiro, ele está falando da lei. Ele está falando de ensinar a lei. Como que nós devemos nos preparar e nos dedicar para ensinar a lei àquelas pessoas que não conhecem? Como que nós podemos estar preparados para fazer aquilo que Levi deveria fazer, o que Levi fez de acordo com o que o Senhor falou? Olha só, ele me temeu e tremeu diante do meu nome, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e fez o quê? O que que Levi fez? Através do seu testemunho, da sua forma de ensinar a lei, desviou muitos do pecado. Então, para nós hoje recai isso. Para nós que queremos estudar, que queremos aprender a lei do Senhor, essa é a nossa função, essa é a nossa responsabilidade. Não aqui do Jonatas, que fez teologia, que estudou, foi consagrado ao ministério pastoral. Não apenas de mim, de todos aqueles que querem seguir a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Todos aqueles que querem seguir os preceitos de Deus precisam ter a sua lei e a lei do próprio filho, os ensinamentos dele na sua boca, para que possam desviar muitos do pecado. Então essa é a advertência muito séria diante da situação que Malaquias encontra ali naquele momento. E aí o que a gente vai perceber nesse texto que a gente viu? Essa advertência e punição divinas. Ou seja, Deus adverte os sacerdotes de que, se não ouvirem e honrarem o seu nome, ele enviará uma maldição sobre eles, e até as suas bênçãos serão transformadas em maldições. A falha em seguir o exemplo de Levi, ou seja, os sacerdotes são lembrados do pacto com Levi, que eles falharam em manter, contrastando seu comportamento atual com a fidelidade de Levi. Ou seja, e nós podemos fazer isso com... mas Levi era um sistema sacrificial, nós não temos mais que oferecer sacrifício. A gente pode comparar, por exemplo, com a igreja primitiva. Como que aqueles homens e mulheres da igreja primitiva se comportavam? como que eles viviam a sua vida, como que nós devemos viver a nossa vida nos nossos dias. A corrupção do sacerdócio, esse vale para todo mundo. Não é apenas para quem é sacerdote, porque o sacerdócio não existe mais da forma como ele foi estipulado em Levi, né? Inclusive, Hebreus vai falar que nós não temos mais um sumo sacerdote da ordem de Levi, mas nós temos um da ordem de Arão, no caso. Nós temos um da ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote de quem nós podemos nos relacionar, porque ele conheceu as nossas dores. E aí, os sacerdotes são acusados de desviar do caminho, de se desviar do caminho da retidão, fazendo com que muitos tropeçassem em seus ensinamentos e quebrassem a aliança, o pacto que Deus havia feito com Israel lá atrás, e é o mesmo que ele faz conosco hoje, certo? E aí tem as consequências das ações. Deus declara que os sacerdotes serão desprezados e humilhados diante do povo, de todo o povo, porque não guardaram seus caminhos, mas mostraram parcialidade em seus ensinamentos. Isso é um problema muito sério, porque nós vemos isso acontecer nos nossos dias. Nós temos situações, nós temos problemas em alguns modelos de comunidade de fé, em que há uma deturpação da palavra de Deus. E eu já vou aqui dar um recado que deve reverberar aí, se vocês puderem espalhar esse recado para as pessoas que vocês conhecem. Se você está numa comunidade de fé onde você é desestimulado a estudar a Bíblia, porque o seu líder é a pessoa que vai interpretar a Bíblia para você, saiba que você está num lugar onde a palavra de Deus não é valorizada. O que é valorizado é a interpretação do seu líder sobre a palavra de Deus. E isso muitas vezes é problemático, porque é reflexo muito do que Malaquias está tratando aqui. É reflexo desse desejo de poder e autoridade que os líderes religiosos buscam e buscavam na época de Malaquias. E eles buscam como? Eles buscam não apenas ensinando parcialmente a palavra de Deus ou de uma forma que eles possam controlar o significado dessa palavra, ou seja, o significado dessa mensagem, mas também eles fazem conchavos, eles fazem acordos com aqueles que têm poder para poder se beneficiar. Isso não é diferente aqui no período que Malaquias está tratando, ou seja, quando nós lemos lá que eles ensinam e são parciais, não é, no julgamento das causas. Vai dizer aqui no final desse trecho, né? Vocês são parciais quando ensinam a lei de Moisés. E isso é muito problemático, porque porque o povo, ele acaba sendo conduzido por essas pessoas. Se quando a pessoa procura e servir ao Senhor, ou quando ela comete um pecado, não é? E aí a pessoa que é líder dela dá uma interpretação muito dúbia do texto bíblico que vai favorecer o líder, como que a outra pessoa vai saber que ela está sendo enganada? Como que ela vai saber que aquilo ali não é a realidade? Então, por isso que é muito importante que nós busquemos aprender e busquemos na lei do Senhor, busquemos na sua palavra, busquemos nos ensinamentos de Jesus, como nós devemos seguir o nosso caminho, como nós devemos nos comportar diante das adversidades da vida. E o sacerdócio agora não é mais de uma pessoa. O sacerdócio agora recai sobre os ombros de cada um de nós. Então, isso é uma mensagem que é muito importante. Se você conhece alguém que está num lugar desses, que você chega assim e fala, ah, não, porque a Bíblia diz isso, ah, não, vou perguntar porque o meu líder acha desse texto. Muito cuidado, a Bíblia, nós temos acesso livre à Bíblia hoje. Tanto em aplicativos de celular, como própria internet, em livros de papel, você pode acessar a Bíblia e você pode ler, você tem o direito de interpretar. Ah, mas tem textos que são difíceis de interpretação. Ok, busque manuais, busque bons materiais de estudo e você pode também desenvolver a sua própria teoria a respeito daquele texto. Mas, assim, existe aí um grande volume de materiais que você deve ler, que você deve procurar para você se especializar né, para você se instruir a respeito daquilo que você está lendo. E aí o texto vai continuar quando diz que Deus condena agora não mais a infidelidade dos sacerdotes, mas ele amplia essa condenação falando sobre Judá, falando sobre a tribo, ou seja, sobre o reino da Judéia, no caso, o reino de Judá, que é a ideia por detrás do reino que volta, que é aquele reino que é levado cativo para os babilônios e volta agora com os persas, já que o reino do norte, que é o reino de Israel, já havia sido destruído há bastante tempo. Então, o que nós vamos encontrar aqui no texto bíblico? Olha lá. Não temos todos o mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança de nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? E aqui ele vai pegar Judá como uma tribo, mas não como uma tribo, mas como uma representação de todo o povo de Israel, porque é o reino do sul, é o reino que subsistiu, vamos dizer assim, né? E quando o Judá é recriado, o reino do norte não é reino mais de Israel, ele vira o reino da Samaria. E aí, na verdade, não é um reino, né? É uma região. A região de Judá, ela é mantida, o nome Judá continua, depois ele vai ser chamado de Judéia, que é justamente a região onde Jesus vai nascer, né? Tanto que o texto de Miqueias vai falar de Belém de Judá, né? Não vai falar de Belém da Judéia. Vamos confirmar essa informação aqui. Está em Miqueias, capítulo 5. Embora é pequena entre os clãs de Judá, é isso mesmo. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, o que acontece? Ele pega Judá aqui como uma representação do povo todo. E olha a acusação. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel. Aí olha só de novo. E em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Exatamente a problemática que nós vamos ver em Esdras e em Neemias. Nós falamos da conexão entre esses três livros. Não é? A gente sabe que Malaquias escreve uma mensagem muito provavelmente contemporânea à mensagem de Neemias. Neemias registra todo o seu trabalho para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Malaquias ele faz essa reconstrução espiritual de Israel, né? Levando o povo a voltar-se para Deus. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Há uma crítica severa, e aqui mais uma vez, quer dizer que Deus é xenófobo. Deus ele não gosta de pessoas de fora. Deus ele só quer saber do povinho dele lá, os tal do judeu, que ele só quer essas pessoas aí e tal e tudo mais. Não é isso que está acontecendo aqui. A prática de casamentos mistos nessa época, nesse período, ela era uma prática que trazia peso sobre a religiosidade de Israel. A grande prova de que não é assim é que Raabe casou-se com um israelita. Moisés se casa com uma midianita, certo? Você tem dentro do povo de Israel Boaz casando com Rute, a moabita, certo? Então, assim, não é um problema da mulher ser estrangeira. O problema é a prática cultica que estava sendo trazida. Todas essas mulheres que eu citei aqui, elas demonstraram fé no Deus de Israel. Não é? Raabe demonstra fé no Deus de Israel. Esqueci o nome da mulher de Moisés. E Rute também fala para sua sogra, o teu Deus será o meu Deus. Então, essas mulheres já estão servindo e amando o Deus de Israel. O que está acontecendo nesse período aqui é que essas mulheres se envolviam com os homens de Israel e eles permitiam que elas mantivessem as práticas culticas de outros povos. Tanto que aqui a crítica é que que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esse homem esteja praticando um culto ao Senhor, trazendo as ofertas conforme o Senhor ordenou. se ele tem permitido que isso aconteça em Israel. E aqui nós voltamos para um problema que nós tratamos na aula anterior. Qual é? O poder e a autoridade que os líderes de Israel têm nesse momento. Nesse momento, o domínio é persa. Então, para eles, por exemplo, expulsarem um povo, uma família de dentro do território, eles não têm autoridade para fazer isso. Eles não têm autoridade para pegar um povo que se um casamento misto de um homem com uma mulher estrangeira e falar, você agora está expulso daqui. Porque o homem ia reclamar com o juiz. E o juiz não era um juiz de Israel, era um juiz persa. E aí poderia sofrer, o povo poderia sofrer a punição de um dominador estrangeiro. Então, o que que acontece? Malaquias escreve com muita propriedade que o Senhor lance fora. Não que o povo vá lá e espanque, mutile, mate. Zípora, muito obrigado. Que o Senhor vá lá e mate, espanque, a gente vai lá e faça. Não, o Senhor tome a frente, tome a frente da resolução dessa situação. Que ele lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Então, para vocês verem como é complicado, porque essas práticas cúlticas, elas estavam também corrompendo o culto de Israel. Elas estavam causando essa corrupção. E aí os sacerdotes, que eram responsáveis, você vê como é um crescendo. Lá atrás vem a reclamação à liderança de Israel, os sacerdotes de Israel. Vocês estão corrompendo o meu culto. E aí isso já está passando para a população de Israel. A população está se casando com mulheres estrangeiras que estão corrompendo o meu culto. Então, esse era o problema naquele momento. O povo de Judá faz essa traição da aliança, traição do pacto. O povo de Judá é condenado por sua traição, particularmente por meio da idolatria e da infidelidade no casamento. Casamentos com nações estrangeiras, um problema específico abordado é o casamento... um problema específico abordado é o casamento com mulheres estrangeiras que adoram outros deuses, o que é visto como uma violação da aliança, do pacto, e uma ameaça à pureza espiritual da comunidade. Profanação da instituição sagrada. O capítulo também vai enfatizar como essas ações profanam a instituição sagrada do casamento, que deveria refletir a relação de aliança entre Deus e o seu povo. E aí vai falar sobre esse julgamento divino, sobre os culpados. Deus adverte que cortará da comunidade aqueles que foram infiéis, enfatizando a severidade das consequências das suas ações. Só para vocês terem uma noção, quando a gente vai ler o livro de Neemias, lá no final do livro de Neemias, que eu estou cego e não estou enxergando, achei aqui, no capítulo... Deixa só eu ver aqui... As últimas reformas realizadas por Neemias... A dedicação dos muros... Repovoamento de Jerusalém. Ele vai falar sobre a questão do capítulo 9 da confissão do pecado. E o povo, os líderes do povo vão se juntar e vão falar, vão confessar esse pecado. Eu não estou achando exatamente o texto que ele fala sobre os casamentos mistos. Mas é interessante que quando vai falar sobre isso em Neemias, diz que o povo chora. Algumas famílias choram porque eles precisavam justamente abandonar as mulheres que eles estavam casados. Porque essas mulheres corrompiam o culto em Israel. E aí existe um grande choro, um grande lamento por conta disso. E quando a gente vê... Quando a gente vê essa situação que o povo se encontra, isso também é reflexo de uma liderança corrompida, de uma liderança fraca que não está seguindo os preceitos da lei fielmente. E aí a gente vai ver as consequências de trair esse pecado. Aí ele vai dizer, ó, há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? em um corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que em um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Aí, aqui, talvez um reflexo dos povos estrangeiros, porque já que os sacerdotes não estão aplicando a lei corretamente, é bem provável que as punições da lei também não tivessem sido aplicadas corretamente. Por exemplo, se um homem daquele povo que possuísse bens, possuísse abundância de recursos, fosse pego em adultério, a lei era muito clara. O homem sendo pego em adultério tem que ser apedrejado. Ele tem que morrer. Isso está lá na lei, está em Levítico. E aí, o que acontece? Se esse homem é influente, é muito possível que os sacerdotes estivessem dando uma entortada na lei ali para achar um caminho, uma válvula de escape. Então o cara se divorciava e tudo mais, sabendo que o divórcio era algo que Deus não gostava. Jesus vai enfrentar esse problema quando ele vai ser perguntado a respeito do divórcio. Aí os homens desafiam ele, mas por que que Moisés deu, então, carta de divórcio? Por que que ele permitiu? Jesus fala, ele deu por causa da dureza do coração de vocês. Porque Deus abençoa isso aqui, ó, o homem que é fiel à sua companheira, a mulher da sua mocidade. Então, se vocês querem prosperar e ter relacionamento o relacionamento correto com Deus, vocês precisam ser fiéis à mulher da sua mocidade. Esse é o recado. Então a gente vê que existem consequências espirituais e emocionais, ou seja, aquilo que a gente viu lá do afastamento do povo na sua forma cultica, de não estar prestando um culto ao Senhor digno, um culto fazendo, na verdade estavam fazendo um culto de qualquer jeito. As consequências que vão se desdobrando para dentro do povo são graves, são pesadas, né? Esse capítulo vai descrever como a infidelidade do povo levou a uma ruptura em seu relacionamento com Deus, resultando em orações não respondidas e desolação espiritual. O desagrado de Deus com o divórcio. Deus expressa seu desagrado com a prática do divórcio, especialmente quando motivado por egoísmo e desrespeito à santidade do pacto matrimonial. O papel do casamento nessa aliança, nesse pacto. O casamento, ele é retratado como uma parte vital da relação de aliança, de pacto com Deus, destinado a produzir uma descendência piedosa, uma descendência que está voltada ao Senhor e sustentar a integridade espiritual daquela comunidade. Ou seja, desde aqueles tempos antigos, você já tem essa ideia de que a aliança, ela era mantida no povo, na comunidade, e não apenas no sacerdócio. Então, se uma comunidade está bem arraigada, bem conectada às práticas corretas da lei, entendendo o seu significado, apresentando-se a Deus de forma saudável, de forma a entender a tudo aquilo que ele estava fazendo pelo povo, isso geraria uma descendência piedosa. Mas Malaquias vai constatar, como também já constataram os profetas antes do exílio, que o povo tem a cabeça dura pra caramba e ninguém quer baixar a cabeça ao Senhor e querem fazer as coisas da própria forma de pensar. O capítulo conclui com um forte chamado à fidelidade no casamento e na relação de pacto mais ampla com Deus, enfatizando a importância da lealdade e do compromisso, que, na verdade, são reflexos da nossa lealdade ao Senhor. Ou seja, quando nós somos leais uns aos outros, e no caso aqui da figura do casamento, quando eu sou leal ao meu cônjuge, quando a esposa é leal ao seu marido, ela também reflete essa lealdade de Deus para com o povo. Ela reflete esse compromisso de Deus para com o povo. E isso vai ter impactos, vai ter consequências na formação das próximas gerações, que também vão ser, vamos dizer assim, vocês estão ouvindo aí os inimigos querendo entrar, que vão ser gerada uma comunidade que entende esse pacto, porque essa comunidade vai estar arraigada, vai estar embasada nessa compreensão saudável, sadia, dessa aliança. Tá bom? Eu tenho mais uns slides para passar aqui, mas isso vai ficar para a próxima semana, porque a gente já está chegando em cima do horário. E aí eu não sei, eu não vi muitas perguntas, mas se você ainda tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, ou tiver alguma curiosidade para tratar com a gente vai dar aqui continuidade. O Guto disse que está na área, derrubou é pênalti, seja muito bem-vindo. Eu só vi agora, desculpa. Interessante essa fala do Paulo aqui, ó. Querido Paulo, eu tenho lá na minha roça alguns poucos animais e a gente se apega e tem amor por eles. Então, quando a gente tem que matar um deles, a gente sofre e sofre muito. Aí ele está dizendo, entendo que a oferta, quando sincera, envolve a dor pelo nosso pecado. Ou seja, é exatamente essa ideia, essa noção de que você... É óbvio que a gente tem agora, principalmente na nossa sociedade, assim, do jeito que a gente tem vivido nos nossos últimos dias, tem tido até uma crítica ao exagero, né? De que famílias têm considerado, por exemplo, bichos como parte da família, ao ponto de, sei lá, o bicho ter mais regalias do que os próprios filhos e tudo mais. Mas a ideia do sacrifício era essa, ou seja, um animal que está morrendo, ele está morrendo no meu lugar. E era para a gente se inclinar e derramar o nosso coração junto com aquele sangue daquele animal que estava sendo derramado. Essa é a ideia do sistema sacrificial. E através disso, isso transformar a minha prática, transformar as minhas ações, para que eu pudesse corrigir o meu erro, corrigir a minha caminhada e me apresentar diante de Deus de uma forma sadia, saudável, né? Paulo pergunta também, não se misturar espiritualmente, acho que vale até hoje, concorda? A questão, ela é paralela, né? Ela é uma questão que nós precisamos estar atentos. Existe uma parte que a gente pode dizer assim, por exemplo, eu não tenho que me misturar com as pessoas porque eu preciso estar dentro do meu grupo, do grupo que pensa a vida como comigo, que pensa a vida como eu, que age como eu. Mas a questão aí, você entra num outro problema. Que problema? No problema do isolamento. Isso, inclusive, foi parte da história da igreja, né? Existe dois movimentos chamados montanismo, que é um desdobramento do monasticismo, né? Que era a ideia de isolamentos em espaços ermos. Então, ou seja, você não se misturava com os pecados da sociedade porque você se isolava numa região destacada, separada. A pergunta que a gente levanta aí, como que você impacta e influencia as pessoas? Como que você, como nós lemos ali no texto de Malaquias, falando da tribo de Levi, como que você demonstra a sua fidelidade a Deus, preservando os seus preceitos, e você acaba desviando muitos do pecado? Como que você faz isso se você estiver isolado? Então, assim, a questão é você estar sólido espiritualmente. Você precisa estar muito sólido espiritualmente, saber exatamente o que você crê, para que você não seja influenciado e não se misture com as interpretações, não é a palavra correta, mas com as práticas espirituais adversas, né? E você consiga influenciar espiritualmente as pessoas. Paulo também foi só pergunta boa hoje, hein, Paulo? Há quem diga que temos livre acesso às Bíblias e não livre interpretação. Procede perfeitamente. Na verdade, isso é uma grande questão que é levantada a respeito da Reforma Protestante. A Reforma Protestante nos traz acesso ao texto bíblico, nos traz acesso à letra da Bíblia. Você pode ler agora. Antigamente, a leitura ela era reservada aos líderes religiosos, em especial no período anterior ali ao período em que Lutero vai surgir. O conceito era de que a Bíblia era um livro muito rebuscado, que as pessoas não tinham condições de interpretar por si só, precisavam da interpretação da igreja, né? Era a igreja detentora da interpretação. E Lutero entrega o texto na mão das pessoas e depois outros vão continuar fazendo isso, fazem isso nos outros idiomas, no francês, no espanhol, no inglês, aí o Lutero entrega no alemão, a República Tcheca vai ter uma versão também e tudo mais. Só que a livre interpretação, não. Ou seja, eles vão ter muito trabalho, não é, de tentar deixar ali um compêndio de interpretativo para que nós não nos desviássemos muito da doutrina que a própria Bíblia passa, né? Então você tem aí, por exemplo, os cinco solas, e você tem outros compêndios ser utilizados nessa prática de interpretação. Certo? Tararara. Desculpa, Felipe, eu escreveu aqui, então, eles já estavam levando outros deuses para a tribo de Judá. Eu não sei em que parte da minha fala foi isso, mas eu imagino que foi naquela hora que eu falei dos casamentos mistos, né? Não ouvi os cachorros, foram sacrificados, pode ficar tranquilo, não foram sacrificados, eles estão no recinto deles ali, porque não deu para manter eles aqui dentro, a bagunça estava muito grande. Felipe, que você fez essa pergunta, na verdade, isso é consequência desses casamentos mistos. Lá atrás, quando eu citei a Zípora, quando eu citei a Raabe, quando eu citei Tamar, elas não estavam levando seus deuses. Ruth. Elas não estavam levando seus deuses. Ruth, na verdade, ela é o caso mais emblemático, ela abandona todos os seus deuses e passa a adorar o Deus de Israel. Vai acontecer isso naturalmente quando Judá e Israel, ou seja, quando o reino de Israel é estabelecido em Davi, depois com Salomão, e aí Salomão mesmo é criticado pelos muitos casamentos que ele teve, que ele no final da sua vida começa a ter as práticas culticas das suas esposas. Isso vai falar lá no final do seu histórico, lá no primeiro livro dos reis, né? Acho que é primeiro reis 12 que vai falar isso. E aí nós temos esse problema em Salomão, e esse problema vai se alastrar ao longo da trajetória dos reis. Os reis vão ver isso acontecer, o Reino do Norte na divisão vai se tornar completamente idólatra e sincrético, né? Vai sincretizar com todos os cultos daquela região. O Reino do Sul ainda vai combater um pouco, mas não vai também ter muito sucesso nesse combate. Então, assim, nessa época, Malaquias simplesmente está apontando uma prática que já foi condenada lá atrás e estava voltando. Essa é que é a condenação que ele está fazendo aqui com relação a esses casamentos. Tararararara. Como ficou a terra? Essa é uma pergunta muito boa. O período do cativeiro, ele é datado de 70 anos, mas é um pouco menos, né? Diz que com mais ou menos 48, 50 anos já começam a retornar alguns grupos. 70 anos é a marca da destruição do templo até a sua reinauguração, que é de 586 a.C. a 516, há uma discussão aí se é 516, 515, mas a gente coloca 70 anos arredondado. Mas a terra não ficou desolada. O povo não foi levado e aí ficou as baratas, no caso lá, os leões, os chacais, as abutres, nada disso. Ficou um povo que produzia cereais, que produzia grãos, que produzia alimento da terra. Por quê? Porque precisavam pagar tributo para o dominador. E aí o que que o dominador fazia? Pegava uma liderança, colocava lá, e pegava líderes mais capacitados de outra nacionalidade, de outra tribo, de outro povo, ou seja, pegavam lá dos Montes Agros, pegavam da tribo de Mari, traziam para Israel e colocava esse povo para gerenciar esses produtores rurais ali. E é nessa interação que começam a surgir os casamentos mistos, não é? E aí eles vão se misturar com os povos que estão na Samaria, com os povos que estão no litoral, todos aqueles povos que estão ao redor, eles vão começar a se misturar ali. Então a terra fica produzindo nesse período mais para a potência dominadora, né? Quando eles encontram parte do povo que ficou, dos descendentes que ficou, e povos que foram trazidos para lá, sim, eles encontram. Só que aí, à medida que eles vão voltando, eles vão empurrando esse povo cada vez para mais para fora, até que o domínio grego chega, e inclusive esse é um dos problemas da época da dominação grega, porque os gregos não vão aceitar isso que Israel está fazendo, e aí eles vão querer dominar Israel, né? Vão querer colocar um cabresto em Israel e Israel não vai aceitar. E aí o que que vai acontecer? Vai ter briga, eles vão ser massacrados, até que surge ali a revolta dos Macabeus, e na revolta dos Macabeus eles conseguem expulsar os gregos da região. Será que ainda encontraremos um Levi entre nós? Os judeus dizem que sim, tá? Inclusive, os judeus têm uma linhagem de Cohen, né? Todo judeu que tem sobrenome Cohen, Kohan também, eles dizem que é da tribo dos coatitas. E aí eles afirmam que esses são... são descendentes da tribo de Levi. Então, eles dizem que tem, tá? Só para vocês saberem. O problema é que, quando me envolvo, não ser arrastado por outras influências. Eu não entendi. Ah, entendi, entendi. Da sua pergunta lá da espiritualidade. Como você não vai ser arrastado por outras influências, tá? A grande questão é a sua prática cultica. Qual é o nosso culto hoje? O que é o culto? Israel tinha o culto, que era oferecido todo dia, tinha um sacrifício ao Senhor. Eu falei dos cardeiros que eram para ser levados e diariamente ser oferecidos ao Senhor, né? A gente vê isso. Só que aí a nossa pergunta é: como é que é essa prática hoje? É o nosso culto racional de Romanos 12. O nosso culto racional, ele é justamente nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo. E aí o que isso significa? Eu vou me apresentar ao Senhor todos os dias. Eu vou buscar a sua presença todos os dias. Eu vou buscar entender a sua lei todos os dias, porque eu estou apresentando o meu todo, né? O corpo não é simplesmente a minha carne, é o meu todo. Eu vou apresentar o meu todo ao Senhor simplesmente todos os dias. E aí, esse meu culto vai me aproximar de tal forma que as outras, ideias não vão me influenciar, porque ele é muito maior, ele é muito mais forte. O espírito que habita em mim é muito mais forte. Então, não tem como a gente ser, vamos dizer assim, tomado. A gente pode até sofrer uma influência, tentando entender a forma de uma coisa diferente do que ela deve ser entendida, mas a nossa certeza é que, se nós estamos com o espírito habitando entre nós, ele mesmo intercede por nós e nos dá capacidade de podermos ter uma melhor compreensão e uma melhor forma de rebater todas as influências dos povos que estão se chegando até nós. Tá bom? Felipe, não consegui entender sua pergunta de verdade. E se apresentar meu tudo ao Senhor antes do batismo? Felipe, só para a gente, se é isso que eu estou tentando entender, se eu consigo entender, que você está falando da questão de Romanos 12, não é? Se você apresentar tudo ao Senhor antes do batismo, o batismo, ele é a marca, tá? O batismo, para nós acreditamos da seguinte forma: o batismo, ele não é um sacramento e ele não é uma confirmação, ele não é o momento onde o Espírito Santo passa a habitar entre você. O Espírito Santo passa a habitar em você a partir do momento em que você se reconhece pecador e que você se entrega de corpo e de dos três elementos, né? Alma, corpo e entendimento, né? Ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você faz isso, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí, o batismo, para nós que somos a Igreja Batista, ele é a representação dessa nova vida. Porque você está ali naquele movimento de mergulhar nas águas, você está fazendo uma representação visual da sua morte para o mundo e do ressurgimento para Deus. Então, ele não é um elemento mágico, certo? Ele não é um elemento que vai trazer um poder especial. Por esse poder especial já habita em você a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus. E você tem de fazer isso diariamente, como diz lá Romanos, capítulo 1, ou capítulo 12, verso 1 e 2, né? Porque quando você faz isso, você vai renovar a sua mente. Aquilo voltando à pergunta ali do Paulo, você vai renovar a sua mente, você vai ter uma mente preparada para resistir às intempéries, às influências de qualquer outras linhas filosóficas e práticas religiosas que possam passar na sua trajetória. Muito bem, segura um pouquinho aí que tem uma pessoa que quer falar com você. Então, é isso que nós temos para falar hoje. Eu acho que não temos mais perguntas. Cadê? Vem cá. Para vocês entenderem quem é a arruaceira, é essa a arruaceira que fica me perturbando, querendo atrapalhar a aula. Tá? Ela não foi sacrificada, está bem vivinha aqui. tá bom? E você fica quieta lá e vai deitar lá fora. Bom, é isso, pessoal. Não deixem de curtir esse vídeo, tá? Fazendo um joinha. Não deixem de compartilhar esse conteúdo. E se você não está inscrito no nosso canal, não deixe aí de se inscrever no canal da EBNU. E se você quiser ativar o sininho para receber as notificações, a gente sempre posta conteúdo novo todos os dias aqui. E nós temos aulas às quartas e quintas-feiras do nosso ensino. A gente está estudando sobre pregação eficiente na quarta-feira e falando sobre teologia profética na quinta-feira. A gente está finalizando Malaquias, daqui nos próximos dois encontros, e depois o Saião vai entrar com Abacuque, né? Nós vamos falar sobre Abacuque, que também é um profeta fenomenal. E compartilhe, seja nosso parceiro. Lembrando que sempre aos sábados nós temos um vídeo lá do Integre sobre a leitura anual do nosso material da Bíblia, lá, a leitura anual bíblica da IBNU. Então nós fazemos um comentário sobre a leitura da semana. E lembrando também que no domingo, às 9h30, nós temos a nossa celebração online. Se você estiver aqui em São Paulo, também às 9h30, nós temos o primeiro momento na nossa igreja, que é o culto, e no segundo momento, uma celebração, ali com dois momentos com perspectivas diferentes de cultuar. Uma coisa um pouco mais histórica, mais tradicional, e uma mais contemporânea para você poder participar com a gente, tá? Fica aqui em São Paulo, na Rua Tianguá, número 25, Vila Mascote. Próximo ali à região do aeroporto de Congonhas. Deus os abençoe, nós nos vemos na próxima aula e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, podem mandar aí que na próxima aula a gente tenta responder, tá bom? Um forte abraço e até lá!